Bom dia, senhoras deputadas, senhor deputado, senhores assessores, senhora diretora-geral, doutora. Agradeço a vossa vinda e informo várias coisas. Em primeiro lugar, está presente a comunicação social e esta audição é gravada porque faz parte do processo legislativo, portanto, ouvir as entidades e fica o registro de tudo o que aqui se passar. Já vos expliquei um pouco o que é que se passa, mas só para introduzir a nossa conversa. Este grupo de trabalho de habitação, reabilitação urbana e políticas de cidade foi criado no âmbito da 11ª Comissão da Assembleia da República para apreciar todas as matérias que tenham a ver com habitação, reabilitação urbana e políticas de cidade. Apareceu este projeto 155, projeto de lei 155/13 do Partido Socialista sobre lojas históricas, foi entendimento que tinha muito a ver com reabilitação urbana. Portanto, a mesa mandou baixar a nossa comissão, a comissão entregou ao grupo de trabalho. Foi nosso entendimento que o projeto mexe em várias questões, mas precisa, eventualmente, de ouvir todos os interessados, porque desencadeou logo um grande burburinho na opinião pública, com posições a favor, posições contra, e entendeu-se que devíamos fazer um conjunto de audições antes de mexermos no diploma. Portanto, o processo legislativo processa-se da seguinte maneira: o diploma é apresentado, foi votado na generalidade, baixou aqui. E agora nós temos um prazo para o apreciar, para propormos eventualmente alterações da especialidade, e vão surgir com certeza, depois discutirmos entre nós essas alterações na especialidade, saber se há algum acordo da Comissão sobre alterações que possam ser propostas pela Comissão ou se apenas os grupos têm posições sobre isso, e depois veremos o resultado desse trabalho, do que é que dá para podermos levar o assunto a plenário novamente. À cabeça, esta matéria das lojas históricas, dita classificação das lojas históricas, implica com arrendamento urbano, implica com atividade comercial e implica com critérios de natureza cultural e patrimonial. Portanto, temos aqui três grandes áreas. Nós pedimos colaboração das comissões que trabalham na área do comércio e na área da cultura, portanto, que é, neste caso, nós somos a 11ª, a 6ª e a 12ª. Não sei se está uma senhora deputada, pelo menos da 12ª, que é a senhora deputada Ana Mesquita, para ver se há algum cruzamento. Às vezes não é fácil este cruzamento das várias comissões da Assembleia, mas quer dizer, as matérias não se esgotam, às vezes, num só setor. Feita esta longa introdução, peço desculpa. Portanto, a maneira como isto decorre, há uma intervenção inicial vossa, cerca de 10 minutos, enfim, o tempo que precisarem. Depois, os senhores deputados colocam questões, uma ronda de questões, e depois há um tempo vosso para responder às questões. Pronto, e se quiserem deixar algum contributo escrito agora ou posteriormente, ele é muitíssimo bem-vindo, uma vez que estamos a trabalhar precisamente na eventual alteração do projeto, ou havia propostas de alteração, e, portanto, seria muito útil termos o vosso conhecimento especializado. O que nos interessa, naturalmente, como já vos transmiti, tem sido criticado o projeto pelo facto de não densificar os critérios da dita classificação. Estão completamente em aberto, pois as autarquias é que validam. Bom dia, Sr. Deputado. Os senhores deputados depois já se apresentaram. O Sr. Deputado do CDS-PP. As autarquias depois é que validam e apareceu aqui na Comissão que podia valer a pena densificar um bocadinho estes critérios para haver digamos, uma moldura geral e depois dentro dessa moldura então as autarquias fazerem alguma coisa. Temos uma grande pressão de Lisboa, porque foi de certa maneira Lisboa que pressionou este diploma, porque está com o problema em mãos, dada a pressão do turismo, estão a acontecer encerramentos de lojas e de entidades, coletividades e tudo mais, para dar lugar a obras e fazer outras coisas, e, portanto, é a altura de discutirmos isto. E posto isto, posta esta introdução, eu dou a palavra à Sra. Diretora-Geral, se faz favor.
Sim, bom dia. Antes de mais, gostava de dizer que é com muita satisfação que nós vemos esta preocupação em proteger um conjunto de equipamentos, neste caso de equipamentos comerciais, que de uma forma ou de outra, com as reabilitações e com as evoluções naturais que as próprias cidades têm, têm tendência para desaparecer e serem substituídas por lojas modernas, por centros comerciais e por outros equipamentos mais atualizados. Só para enquadrar muito rapidamente esta questão das classificações. As classificações surgiram há 100 anos atrás, E começaram por se classificar monumentos, os castelos, as igrejas mais importantes, e classificavam só de per si, só aquele monumento. Não havia preocupações com o envolvente e às vezes até só se classificava algumas partes desse monumento. O Palácio do Raio era a sua, em Braga era a sua escadaria e mais nada, e a janela do Convento de Cristo. Portanto, só se classificavam pontualmente elementos distintórios daquele edifício. Com a evolução do património e da noção da riqueza e da importância da preservação e de o deixar para as gerações futuras, a partir da Segunda Guerra Mundial, a classificação passou a ter uma importância muito maior e passaram até a classificar centros históricos, portanto, passou a classificação a ser muito mais alargada e a haver uma preocupação muito grande com as envolventes, de tal forma que Portugal, neste momento, tem bocados de cidade integralmente classificados pelo seu interesse total. E esta questão das lojas é uma questão que surge agora também nova. Não é tão nova como isso, portanto, eu tenho aqui um apanhado que a partir dos anos 70 começou a haver essa preocupação com algumas lojas e houve algumas classificações. A primeira foi a Leitaria do Largo da Graça, aqui em Lisboa, portanto na década de 70, e depois houve algumas classificações que neste momento temos, ou em vias de classificação ou classificadas a nível nacional, 18 lojas, sendo algumas no Porto e outras em Lisboa e poucas já fora do território. Ora bom, sobre este, depois deste pequeno enquadramento e sobre esta proposta que existe de projeto de lei, aquilo que eu penso que da nossa parte é importante realçar, enfatizar, é que existe legislação própria para classificar. A Lei de Bases de Património, a 107 de 2001, diz exatamente como se classifica e o que é que se classifica. E depois temos um decreto-lei. A Lei de Bases 107 de 2001, que regulamenta a questão toda das classificações. E depois temos o decreto-lei 309 de 2009, que só fala de classificações e dos procedimentos, daquilo que tem que ser feito para se classificar um determinado objeto. Porque, portanto, temos a classificação do património móvel, do património imóvel e do património imaterial. Portanto, temos os edifícios, temos as peças e depois temos o imaterial, que pode ser o fado, ou o canto alentejano, ou as festas de São João no Porto. Ora, bom, portanto, aquilo que nós entendemos, e a Direção-Geral do Património Cultural, que é a entidade que procede a essas classificações, tem vindo a classificar lojas e com um trabalho, aliás, com a Câmara de Lisboa também, fez uma lista de cento e tal lojas aqui da cidade e está neste momento a trabalhar-se uma lista mais pequena de 10 que estão em vias de classificação ou para classificar. Eu tenho aqui um documento que tenho todo o gosto em deixar, que é um documento que fizemos precisamente para esta sessão que vamos fazer aqui agora e que tem aqui uns gráficos em que mostra, portanto, as classificações que têm sido feitas, as tipologias e também a tal lista das dez lojas aqui em Lisboa que está ou a abrir-se o processo de classificação ou já estão mesmo o processo de classificação aberto. Portanto, este processo de classificação das lojas não é de maneira nenhuma incompatível com este projeto de lei que existe agora. O que é preciso é destrinçar exatamente os campos para não haver colisões e não haver contradições com a Lei Geral de Bases, com a Lei de Bases do Património Cultural. E, portanto, a primeira questão que eu levantaria aqui, ou que proporia aqui, ou nem proponho, nem ponho à discussão, no fundo, é a questão de nós chamar classificação e chamarmos certificação de lojas históricas. Essa certificação era, no fundo, qualquer coisa, um adicional que se dava, que poderia ser, de facto, promovido pelos municípios, porque, portanto, as classificações têm um caráter nacional, regional e municipal, portanto, seria nesse nível do municipal, mas não lhe chamar classificações porque pela tramitação que está prevista na lei e que colidiria, de certa forma, com a outra classificação. Nós pensamos na palavra certificação, estivemos ontem a conversar um bocadinho sobre isto e pensamos na palavra certificação, poderia surgir outras palavras. Pode surgir outra mais adequada, mas era, portanto, a ideia era não ser classificação. Portanto, isso era uma das questões que nós sugeriríamos. E também, portanto, seria uma certificação de lojas e entidades com história, não é? Porque nós, de facto, também fomos confrontados recentemente com algumas situações do Grêmio Literário, de outros, da Sociedade de Geografia de Lisboa, que são situações que passam de rendas de 600 euros para 10 mil euros por mês e que são entidades sem fins lucrativos e, portanto, que não têm capacidade depois de sobreviver a essa pressão. E, portanto, no fundo, esta certificação tem como objetivo resolver uma questão imediata também, independentemente do interesse que existe da preservação dessa, é resolver esta questão imediata da resolução dessas questões financeiras, não é? Financeiras. E pronto, se calhar para já seria isso que tinha a dizer. Posso passar estes gráficos, se tiverem algum interesse, este mapa.
Eu, antes de vos dar a palavra, lembrava, depois pedia para, mesmo em cima do acontecimento, fazerem algum brainstorming sobre isso, a possibilidade de densificar os critérios para esta certificação, que era um tema que nos interessava bastante, mas vamos, desde já, dar a palavra aos senhores deputados para porem alguma dúvida que tenham. Senhora deputada Emília Santos, faz favor, do PSD.
Muito obrigada, senhora coordenadora. Começo por cumprimentar a doutora Paula Araújo da Silva e a doutora Maria João Abcacis, aqui na qualidade de representantes da Direção-Geral de Património Cultural, que muito nos honra a vossa presença cá, até porque nos vêm dar contributos, com certeza, muito importantes para densificar este diploma. Acompanhamos com atenção aquelas que são as vossas preocupações, que são também as nossas e que têm que ver em concreto com a proteção do património cultural. Mas entendemos também, e como já disse a senhora coordenadora, que este diploma do Partido Socialista é parco e carece de facto de ser densificado quanto ao conceito de loja e entidade com interesse histórico e cultural. E, portanto, a primeira pergunta que vos devolvia era precisamente, ou vai precisamente no sentido de, no vosso critério, nos dizerem quais são os atributos, os critérios que nos possam assegurar para classificar ou certificar as lojas de interesse histórico e cultural. O que é que é uma loja de interesse histórico e cultural? Vou-lhe dar só dois ou três exemplos. Em Lisboa, o Salão Lisboa, em Martim Moniz, que hoje é uma loja de roupa, mas foi o primeiro cinema de Lisboa. É para vocês uma loja de interesse histórico e cultural? A Loja das Meias no Rossio, que hoje é uma loja da Benetão, é uma loja histórica? No Porto, as mercearias da Rua dos Caldeireiros, que até vêm nos guias de turismo como locais a visitar, que têm os bacalhaus à porta. É uma loja histórica? São lojas históricas? Portanto, nós temos que ter aqui o vosso contributo para perceber o que é que efetivamente devemos considerar como critérios para certificar determinados espaços como lojas de interesse histórico e cultural. Colocava ainda uma segunda questão que tem que ver com a disparidade que este projeto pode trazer a nível nacional ao remeter para regulamentos municipais os critérios de o que é considerado uma loja histórica ou com interesse histórico e cultural. Portanto, também aqui gostávamos de vos ouvir e poder recolher os vossos contributos. Por fim, isto já é um interesse pessoal, gostava de ter conhecimento, porque sei que está na vossa mão, quais são as lojas que estão classificadas, as 30 e poucas lojas que estão já classificadas e aquelas que estão em cima da mesa em vias de classificação. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Luís Helena, Partido Socialista.
Bom dia, muito obrigado. Aproveito para cumprimentar as nossas convidadas representantes da Direção-Geral do Património Cultural. E depois de fazer aqui algumas considerações, gostava de colocar uma pergunta, uma questão que me tem assaltado no decorrer destas várias audições que nós temos feito. O interesse que, em geral, nós reconhecemos nos centros históricos é dado não só pela arquitetura e características do edificado, mas também pelo caráter de outros elementos, enfim, mais imateriais, é mesmo assim, como sejam a vida cultural dos bairros, as coletividades e o tal comércio local, dito muitas vezes tradicional. A autenticidade dos bairros históricos é não só importante para preservar a memória coletiva das cidades, mas também são um fator de atratividade turística. E a ideia de criar condições para que determinados elementos que fazem parte do caráter que constrói os lugares é importante para contrariar ou, enfim, diminuir o impacto de fenómenos de gentrificação ou, enfim, da anulação da autenticidade de alguns desses lugares. E a questão que eu, enfim, que tenho estado a pensar é exatamente o que é que devemos preservar. O que é que devemos referenciar ou certificar? É apenas a arquitetura, o seu mobiliário, a decoração, enfim, aquilo que à partida nos é imediatamente, enfim, que nos dá vontade de preservar, mesmo assim, ou deveríamos também incluir as atividades que aí se desenvolvem? E sabendo de antemão que há muitas dessas atividades que se podem revelar obsoletas, no caso do comércio. Quer dizer, se houvesse ali uma loja de lamparinas nos restauradores, hoje em dia seria mais um museu do que propriamente uma loja, não é? E, portanto,
uma loja de velas.
Mas a loja de velas, por acaso, é um bom...
Está em vias de classificação.
A loja de velas é um bom exemplo, porque se adapta facilmente aos dias de hoje. Já uma de lamparinas tem algumas dúvidas. Portanto, era essa a questão que eu queria colocar. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Alba Castelo Branco, CDSP.
Muito obrigado. Eu agradeço também a presença da doutora Paula Silva, da doutora Maria João Cassis hoje, e nós estávamos com grande expectativa nesta, vou-lhe chamar conversa, porque é mesmo isso, embora seja formal. Porque estamos com muitas dúvidas sobre, pelo menos nós no CDS, sobre muitas matérias à volta deste diploma que estamos aqui a discutir, e começa desde logo pelo, penso que as dúvidas são comuns a todos nós, sobre a definição do conceito de loja histórica. Portanto, não é fácil, sendo que eu foi muito útil ouvir a doutora Paula Silva, porque eu tendo, neste momento, a ter mais a ideia de que esse conceito de loja histórica não passa pelo património, não passa pelo edificado, porque para isso existe exatamente a Direção-Geral do Património, existe exatamente, quando é classificado a nível municipal, as câmaras municipais, e existe também a nível regional essa possibilidade, e, portanto, parece-me que isto seria muito complicado, nem parece que devesse ser feito. Portanto, o meu conceito nesta legislação de loja histórica, e gostava de ouvir a doutora Paula Silva sobre isso, anda muito à volta da importância do negócio, chamemos-lhe assim, ou do estabelecimento comercial, mas quando eu falo de estabelecimento comercial, tirando o imóvel, do interesse que tem para aquela comunidade, aquele negócio em si, pela história que tem exatamente, pela tradição que tem, pelo que possa representar, por exemplo, do turista da atração turística, e, portanto, não me parece que este conceito que nós estamos aqui a tentar definir de loja histórica possa entrar, sinceramente, posso mudar de opinião, porque nós estamos aqui mesmo a analisar estas questões, mas não me parece que faça muito sentido entrar neste conceito de loja histórica. E, por isso, quando falou em certificação, pareceu-me extremamente oportuno aquilo que disse e aquilo que veio aqui trazer, acho importante, porque realmente quando falamos de classificação de loja histórica, só a palavra em si, da maneira que ela é usada no nosso ordenamento jurídico e no nosso ordenamento administrativo, traz logo a ideia que estamos a falar de património, ainda para mais que nós estamos a querer proteger também a renda, o arrendamento, mais ainda tem essa carga quando falamos de classificação. E, portanto, a sua sugestão, pela minha parte, é extremamente bem acolhida, porque acho que é exatamente uma distinção importante a fazer e acho, já agora dirijo-me agora à Sra. Coordenadora, acho que devíamos pensar neste termo de certificação, que parece-me muito adequado, certificar uma loja pelo município exatamente como histórico e, ao ser certificado, ter a proteção que nós entendamos que, ao legislar, que deva ter, mas não classificação, termo que até agora temos usado. Eu até, se me permite, a partir de agora vou falar de certificação, já não vou falar de classificação. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Ana Mesquita, do Partido Comunista.
Obrigada, Sr. Presidente. Saúdo os presentes e, nomeadamente, os senhores representantes da Direção-Geral do Património Cultural. Eu, de facto, tenho aqui algumas questões para levantar. Falaram-nos daqui deste processo de levantamento que foi feito ao nível da Câmara Municipal de Lisboa. Eu gostaria de saber se, por parte da Direção-Geral do Património Cultural, há um levantamento mais exaustivo ao nível do território nacional para identificar, precisamente, quantos casos, ao fim e ao cabo, nós poderíamos estar aqui a falar que poderiam ser envolvidos ou abrangidos por esta proposta que nós temos aqui em cima da mesa, e gostaria também de saber, disseram-nos que já há 18 lojas classificadas a nível nacional, mas em relação a outras entidades, como aqui nós aqui está referido no projeto, porque não se limita meramente à questão das lojas, se há também outro tipo de entidades que se pudessem aqui abarcar, que já estejam também classificadas, e de que forma? Ou seja, até porque nós ontem tivemos uma audição com os representantes das coletividades e, portanto, também perceber se a este nível tem havido algum tipo de trabalho, algum tipo de levantamento, algum tipo de questão que seja enquadrável, portanto, também seria útil aqui para o nosso trabalho. E, de facto, também perceber aqui, mais em concreto, já foi aqui levantado pelos senhores deputados, o que é preciso particularizar para que se torne bem claro quem é que está abrangido por um regime deste género, não é? Porque há aqui dificuldades grandes. A classificação é, evidentemente, é um instrumento que está perfeitamente claro na Lei de Bases do Património Cultural. Creio que se nós falássemos aqui em questões meramente de classificação, teríamos de também ir mexer nessa lei para serem incluídas e, portanto, é um alerta pertinente que aqui nos trazem. E, de facto, eu não falaria de certificação, eu acho que precisávamos ainda, se calhar, debater um pouco mais esse termo, mas, genericamente, pelo menos da proteção das lojas históricas, mas daqui para a frente, mas naturalmente estaríamos abertos a esta ponderação em relação aos termos que podemos aqui usar. Mas há uma dificuldade grande quanto a nós também, que é, nós vemos que há lojas que estão enquadradas num determinado tipo de tipologia, numa determinada tipologia de edifício que já pode ser abarcada pela proteção existente em termos de lei, da Lei de Bases do Património Cultural, mas há as atividades todas que lá se desenvolvem, e como é que nós distinguimos umas e outras e quais é que nós valorizamos em detrimento das outras. Isto também é aqui um problema que eu creio que vamos ter que analisar quando falamos da classificação, porque vamos então entrar em critérios valorativos em relação às atividades que lá se desenvolvem, e quando entramos nesses critérios valorativos vamos ter que também ponderar a inserção na comunidade, o valor da dinamização local que fazem, a sua... Bom, creio que há aqui muitos vetores que são complexos e que vamos ter que ponderar também nesta análise que fazemos. E, portanto, era ver também se, a nível da Direção-Geral do Património Cultural, há alguma reflexão mais em particular sobre estes aspectos. E outro problema que aqui se levanta, que é, há uma série de outras lojas cuja implantação na comunidade é valiosa, cuja dinamização da atividade local é valiosa, mas depois não estão, de facto, inseridas num edifício que possa ter assim tanto interesse como isso. E, portanto, como é que também nós salvaguardamos esta questão no meio disto tudo? Exatamente, exatamente. E muitas vezes isto coloca-se até, por exemplo, também ao nível das próprias coletividades, que é o tal outro aspecto que nós ontem aqui percebemos claramente, e de facto como é que no meio disto tudo nós vamos garantir que não há aqui discrepâncias, não há aqui tratamentos diferenciados e que salvaguardamos efetivamente aquilo que tem interesse salvaguardar. Obrigada.
Muito obrigada, Srs. Deputados. Vou também deixar aqui duas ou três questões e alguma informação aos Srs. Deputados. Em primeiro lugar, dizer que me regozijo por ver uma genuína preocupação em todos para ficar bem claro o que é que se pretende com isto e isto ser eficiente do ponto de vista dos seus objetivos. Importantíssima esta clarificação de diferença entre classificação e certificação, ou preservação, ou proteção. Enfim, podemos ter agora outros termos. Naturalmente, a ser a palavra certificação ou qualquer equivalente, também tem que se dizer o que é que isso significa e que efeitos tem. Sobretudo é o problema dos efeitos que nos interessa nos termos desta lei, porque, como disse o Sr. Deputado Alva Castelo Branco, os efeitos depois têm a ver com a proteção do arrendamento, com não poder ser alterado em termos físicos, etc. Portanto, isso tinha que se ver. Eu queria dar algumas informações e depois fazer também uma pergunta. As informações que eu queria dar eram o seguinte. Primeiro, eu ontem endereçei um requerimento ao Governo, na sequência da audição que tivemos aqui, para pedir a lista completa das entidades classificadas como de interesse público. Para além da classificação patrimonial, há também uma outra classificação que é mais de natureza imaterial, tem mais a ver com aquilo que as entidades fazem e não com o seu... E isso pode nos ajudar também ao perceber essa lista e esse universo e também o conceito do que é o interesse público, também nos pode ajudar aqui a identificar melhor isto. A segunda coisa que vos queria dizer é o seguinte... A classificação, os processos de classificação, conforme o seu nível, tem, portanto, a entidade competente para a Direção-Geral para o Património Cultural é competente para as classificações a nível nacional, mas há aqui uma competência municipal, nós também ainda não aprofundámos muito isto, que é muito relevante no que diz respeito às obras, porque o licenciamento da mudança de uso de comércio para outra coisa qualquer é de competência municipal. E, portanto, se o município quiser preservar uma coisa que tem um uso, por exemplo, comercial, naturalmente a primeira coisa que tem que fazer é não autorizar a mudança de uso para uso habitacional. E isto é pura e simplesmente competência do município. E, portanto, fará aqui algum sentido, e sobretudo os senhores deputados que levantaram mais dificuldades à liberdade de ação dos municípios, ter em consideração que há competências municipais próprias em matéria das atividades. Pronto, e portanto temos de ter isso em conta, porque se os municípios quiserem assumir a responsabilidade de proteger, em consequência, têm que assumir a responsabilidade coerente de não permitir a mudança de uso e, eventualmente, de alguns apoios. Ok. Portanto, era só para esclarecer isto. Uma última nota, e peço desculpa, mas gostaria de trazê-la aqui. Não sei se conhecem os trabalhos da... já morreu a doutora Jane Jacobs, que era economista, conhece bem certamente, fez trabalhos muito importantes no século XX, nos anos 60, publicou um livro chamado Vida e Morte das Cidades. Foi na altura um grande escândalo porque na altura, nos anos 60, o que estava na moda para as questões urbanas e para a política urbana era o planeamento e ainda o zonamento, ainda o impacto todo daquela filosofia da Carta de Atenas, de criar zonas, tornar as cidades funcionais, higiênicas, etc. E a Jane Jacobs, como economista, vem dizer não, depois de fazer exercícios de micro-observação, microeconomia urbana, publica este livro em que ela mostra que as cidades vivem e morrem e que um dos elementos constitutivos de dinâmica de uma cidade pela qual ela se torna, portanto, renasce até, é o comércio local. Eu estou só a dar este enquadramento para nós percebermos que há todo um enquadramento teórico também para estas coisas. Não é por descer uma loja só porque vão lá turistas, é porque a própria vida da cidade, ela inclusive trabalhou muito sobre as questões de segurança, e ela diz a maior segurança numa cidade são muitos pares de olhos numa rua. Quanto mais comércio local tiver, mais pares de olhos lá tem. Portanto, apenas para vos dizer que isto realmente é um tema transversal, não é apenas protegermos umas quantas lojas agora, e essa é a urgência, porque efetivamente estão a fechar, mas temos consciência que isto afeta profundamente o funcionamento das cidades e, portanto, é mesmo uma matéria que temos que refletir com alguma ponderação. Desculpem-me esta longa introdução, mas achei que era útil dar-vos esta informação, dizer que havia este requerimento e agora sim, chegou mais um senhor deputado do Bloco de Esquerda, o senhor deputado Jorge Campos. A senhora diretora-geral fez uma primeira exposição. A questão principal que nos colocou foi não usar o termo classificação, porque já existe legislação, lei de bases de património e complementares sobre os procedimentos de classificação, eventualmente falar em certificação ou noutra palavra equivalente, para não estabelecer confusão entre os conceitos. E os senhores deputados fizeram várias perguntas. Não sei se quer ouvir a primeira resposta e depois faz a sua pergunta.
Não,
pronto, ok. Muito bem, muito bem. Então, senhora diretora-geral, faz favor.
Bom, portanto, Aquilo que eu gostava de lançar e que mais um aspecto que eu penso que pode ser extremamente importante também e que se conseguisse nesta legislação que está prevista salvaguardar isso, para mim era talvez a questão mais importante no meio disto tudo, que é a seguinte. Muitas das lojas que estão, aliás, se virem a lista, portanto, a Direção-Geral vai continuar a classificar lojas, não é? Portanto, isso não há dúvidas sobre isso e, portanto, é um processo que nós estamos a fazer, que já para responder a uma das perguntas, este trabalho está essencialmente feito na zona de Lisboa. Como sabem, existe, portanto, a Direção-Geral de Património Cultural tem um caráter nacional, mas existem direções regionais e as direções regionais têm, portanto, farão esse trabalho a nível regional. Portanto, e uma das considerações que nós fizemos ontem na nossa reunião é que teremos que reunir com os diretores regionais e também fazer esta compilação a nível nacional que não está feita. Sim. Não está feita. E também já agora para responder a outra pergunta das coletividades, tanto quanto eu sei não existe esse levantamento, poderá haver esporadicamente também situações detectadas e pontuadas, mas esse levantamento a nível nacional também não existe. Posso tentar ver o que é que nós temos e que poderá ajudar aqui esta comissão, mas penso que não teremos grande informação nessa matéria. Portanto, mas voltando outra vez à questão, aquilo que mais me preocupa na questão das lojas, dos restaurantes, dos cafés, das cervejarias e de uma data de tipologias, que se virem esses gráficos que eu passei, têm aí, portanto, estão aí plasmados, alguma incompatibilidade com as regras de higiene e de necessidades de balcões com metálicos laváveis e com outro tipo de coisas que, aliás, se prende com conversas que já houve aqui há uns anos atrás do Queijo da Serra e de outras histórias dessas que eu me lembro de ter falado. E eu acompanhei e vi acabar um restaurante na cidade do Porto, que era o Ribeiro, que era um restaurante interessantíssimo, com o dono que percebeu que eu estava ligado ao património e que quando eu ia lá comer sentava-se na minha mesa e não me deixava mais. E ele é insistente, exatamente, é muito simpático, e que acabou por fechar o restaurante pelas exigências que havia de transformação do restaurante. Tinha que tirar os lambris de madeira, tinha que tirar isto, os quartos de banho tinham que mudar de sítio, a cozinha não sei o quê, e portanto ele acabou por fechar o restaurante por não haver possibilidade de compatibilizar e também a classificação, se calhar a nível nacional, eu ainda não estava nesta área das classificações, estava na altura dos monumentos nacionais, mas a classificação se calhar também não se justificava, não sei dizer, mas se calhar não se justificava. E portanto... Esta certificação, vamos lá chamar-lhe assim, podem mudar o nome, mas esta certificação das lojas históricas poderia ajudar também a isso, ou seja, alguns critérios que são considerados para uma loja que vai acabar de ser feita ou que tem que abrir agora e nova, e que evidentemente eu estou completamente de acordo que deve obedecer às regras de higiene que mandam o século XXI e o ano 2016, num restaurante que abriu nos anos 50 do século passado, terá que haver, evidentemente tem que haver higiene, mas terá que haver alguma adaptação e alguma benevolência, entre aspas, estou a dizer entre aspas, relativamente a algumas situações que não são perfeitamente coincidentes com a legislação existente.
Desculpe-me só interromper, só para lembrar que já existe legislação que permite, em termos genéricos, quanto a obras de reabilitação urbana, não cumprir todos os requisitos, desde que seja justificado pelo técnico competente. Isto não abrange a questão das disposições de higiene e segurança. Mas já existe precedentes para que não seja obrigatório cumprir todos os requisitos, desde que seja devidamente justificado. Portanto, penso que também não seria completamente impossível criarmos aqui uma solução. Desculpe tê-la interrompido.
Sim, sim, não, fez muito bem. Porque isto, de facto, é uma situação que nós temos, imagino, uma loja de uma mercearia que tem um balcão em madeira que não é compatível e que nós vamos classificar ou certificar como loja histórica e que depois não é compatível com o exercício, com a atividade que tem lá dentro. E, portanto, isso é uma situação que tem que ser tratada em diferentes... Não, e que tem que ser tratada em diferentes níveis, não é? Portanto, não é só uma questão patrimonial, tem a ver com outras áreas. Quanto a sabermos porque é que vamos classificar esta loja e não vamos classificar aquela, e se esta tem valor e aquela não tem, de facto, isso vai ter que ser esmiuçado num texto que vai ter que tentar definir o mais possível aquilo que é, no fundo, a identidade que nós queremos preservar, porque o que está em causa aqui é uma identidade. E essa identidade não é só o edifício, não é só o mobiliário que está dentro do edifício, não é só o que vende, é este conjunto todo que lhe vai dar essa identidade. Nós temos o artigo 17 da nossa Lei de Património, diz o caráter matricial do bem, o gênio do respectivo criador, que provavelmente aqui não está em causa, o interesse do bem como testemunho simbólico ou religioso, o interesse do bem como testemunho notável de vivências ou factos históricos, o valor estético, técnico, material e intrínseco do bem, a concepção arquitetónica e urbanística, a extensão do bem e o que nela se reflete do ponto de vista da memória coletiva, por exemplo, este pode ser, a importância do bem do ponto de vista da investigação histórica e científica, também pode ser, as circunstâncias suscetíveis que acarretarem diminuição ou perda da perenidade ou da integridade. Isto aqui é para a sua salvaguarda. Ora bom, nós temos que ir às leis internacionais que existem, da Unesco, e temos que fazer um trabalho que nos propomos ajudar, evidentemente, temos todo o interesse em ajudar, que nos propomos fazer e enviar aqui para a Comissão, daquilo que nós entendemos como o que pode ser, portanto, tentar o mais possível o conceito, aproximar, porque é isto, o que está em causa é uma determinada identidade, é aquilo que traz para a memória coletiva, é essa apropriação que foi feita pelas pessoas e que as próprias pessoas não querem que se perca. No fundo, é isso que está em causa.
Fazer uma outra questão.
Não, desculpe, só por causa das lamparinas e das velas, das atividades obsoletas. Ora bom, isso é singularidade e é, mas pode-se tornar de facto, quer dizer, se não houver ninguém que queira comprar lamparinas, como é que se justifica estar uma loja aberta se ninguém compra lamparinas, não é? Ou se deixaram de comprar lamparinas? É uma questão absolutamente difícil de resolver, não é? E por isso é que acabam coisas e abrem outras, não é? Transformando em museu. Como não queremos transformar tudo em museus, porque precisamos das cidades vivas, aí tem que haver uma capacidade de... E a grande dificuldade em património é precisamente essa, é a capacidade de compatibilizar as coisas. E ou há, portanto... É isso é o mais difícil, ou seja, há situações em que é muito fácil transformar um edifício numa unidade hoteleira, e ontem foram apresentados um conjunto de edifícios que podem ir para ser transformados em unidades hoteleiras, que foi um trabalho que foi feito em parceria com a Direção-Geral, e que nós entendemos que esses é possível isso acontecer, e há outros em que nós entendemos que isso não é possível acontecer, e portanto... Essa compatibilidade de função é que é provavelmente a coisa mais difícil e que depois competirá às câmaras, evidentemente, através da sua sensibilidade e dos serviços competentes que tem que ter, de urbanismo, de cultura, para resolver essas situações. Mas podemos tentar e propomos-nos fazer esse trabalho e enviar-vos isso, de tentar clarificar o mais possível esta questão da identidade, o que é uma loja histórica. E depois se perde a função, se já ninguém compra lamparinas, vamos continuar, porque a mercearia continua sempre, não é? A mercearia, o café, continua sempre. Agora, lojas que vendem determinadas coisas, se calhar vão ter que vender outras, não é? Agora, pode vender velas, sei lá, ou pilhas, não sei. Pilha é substituto da lamparina.
Obrigada. Eu gostava de pôr uma outra questão e fazer por duas questões, aliás. A primeira é o seguinte: nós registamos com muito agrado a vossa disponibilidade de colaboração, porque realmente é-nos da maior utilidade, uma vez que têm serviços especializados nesta matéria. A Assembleia da República não dispõe, temos um bom quadro de assessorias, mas não dispomos de gente especializada e, portanto, é da maior ajuda para nós. Tem alguma ideia do prazo que nos possam fornecer alguma informação para vosso conhecimento? O nosso calendário indicativo, meramente indicativo, era, nós vamos entrar agora, meados de outubro, no processo de orçamento, de discussão do orçamento, portanto, durante esse período não discutimos outras matérias, isso vai nos ocupar, presumo que o mês de novembro, e, portanto, nós estávamos a pensar, não fixámos a data, mas estávamos a pensar no final da discussão do orçamento e plano, mais uma semana ou duas, para os senhores deputados apresentarem propostas de alteração ao diploma, que é depois com base nelas que vamos trabalhar. Neste momento temos só este projeto inicial, mas há um momento em que os deputados têm a legitimidade de introduzir propostas de alteração ao diploma. E, portanto, se este calendário é compatível...
Hoje
convosco,
é dia 29 de setembro. Se portanto, eu entregar a 30 de outubro é
perfeito,
em tempo...
Para nós é perfeito. Até então, pode ser até a primeira semana
bem.
De novembro.
Não, mas ficava pronto. Combinado 30
isso
de outubro...
Isso é muito importante, porque assim permite isso aos senhores deputados, se quiserem assumir... Diga? Sim, de acordo, 31, que é segunda-feira.
31 é segunda-feira, então 31 de outubro.
A doutora Isabel tem sempre aqui os calendários à mão. Isso era muito importante.
Entregávamos, desculpa,
diga.
Entregávamos esta tentativa de clarificação do que é uma loja histórica, portanto tentar ver a identidade, não é? Portanto tentar definir isso com os critérios internacionais que existem e com os nossos também, e entregávamos estas listagens do que tivermos o mais completo possível destes mapas que tivermos, não é? Portanto, é natural que não consiga muito mais do que entreguei agora, mas vamos tentar ver o que é que existe e temos também todo o gosto em dar essa informação.
Uma segunda questão que eu gostava de colocar e que nos foi aqui muito colocada, nomeadamente pelas associações de proprietários, julgo que foi até a Associação Nacional de Proprietários que levantou a questão, ou foi a Lisboa, mas creio que foi a Nacional, e é a seguinte: como este diploma também vai mexer na impossibilidade de se fazerem obras ou, portanto, proteger de certa maneira as transformações, é muito frequente estes estabelecimentos ou entidades funcionarem, por exemplo, num piso térreo ou numa parte de um edifício que pretendem fazer obras profundas para o edifício todo. Como é que nós protegemos uma parte do edifício quando todo o edifício entra em obras, ou se faz sentido impedir as obras no edifício todo por causa de uma parte do edifício? Quer dizer, temos aqui um conflito difícil de resolver e gostava também se tem alguma reação a isto.
Eu sobre isso diria que não é impossível fazer obras no edifício todo preservando uma parte, não é? Portanto, é preciso ter atenção a isso e tem que isso lá... O município vai ter que salvaguardar isso, não é? É evidente que é possível preservar, mas terá que haver um cuidado especial, não é? Terá que haver um cuidado especial, eventualmente tem que ser de facto acompanhado, eventualmente propor-se que exista algum acompanhamento, até houve uma altura em que isso existia nos municípios, algum acompanhamento aos próprios interessados nesse tipo de situações, dando algum aconselhamento. É a única coisa que eu posso dizer sobre isso. Já agora, chamava também a atenção, porque também na nossa conversa ontem, na preparação para a vinda aqui hoje, foi uma questão levantada também por uma responsável neste setor, é a questão das oficinas. Há oficinas que estão também completamente em vias de extinção e que eventualmente mereceriam também alguma proteção, não sei se... Sim, mas artesanato, não é? De artesanato, de o homem que faz luvas, o das velas, voltamos às velas. O que é que a Diolinda ontem disse mais? Ela ontem referiu-se... Ah, era das atrelagens, que os franceses têm e protegem.
Nós tínhamos em Lisboa, na Rua dos Correios, o último correiro. E, portanto, o correiro que fazia correias para as atelagens dos cavalos. Portanto. E era o último... Era o último correr da Rua dos Correios. Foi uma luta enorme para conseguir garantir que na alteração do prédio, que foi para um hotel, se mantivesse a possibilidade de ficar um registro comercial do correio. Mas não é fácil isto.
Pois não. Mas se houvesse alguma possibilidade de incluir estas oficinas artesanais, podia ser... Não sei. Foi uma das questões que levantadas ontem, que é uma percepção também que são... Estão em vias de extinção também, não é?
Senhor Deputado Jorge Campos, agora depois disto quer colocar alguma questão? Se faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Não queria levantar nenhuma questão em particular. Naturalmente que seguimos esta matéria com interesse. Estaremos atentos. Queria também desculpar-me do meu atraso, mas sucede que nesta altura temos uma série de sobreposições e é muito complicado.
Pensei que se ia queixar do trânsito de Lisboa.
Temos um ponto de ubiquidade. Já não basta, ainda temos o problema do trânsito que realmente complica as coisas imensamente. E nesse sentido queria agradecer a vossa presença manifestamente. Certamente que aquilo que já ouvi é desde já muito útil. Pela parte do Bloco de Esquerda estamos muito atentos a estas matérias e certamente na altura própria faremos chegar as nossas sugestões. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigado. Eu também queria pedir aos senhores, aos dois deputados que estão da 12ª Comissão, que depois fizessem algum reporte à vossa Comissão do que é que estamos aqui a fazer para percebermos, enfim, o desenvolvimento dos trabalhos e os vossos colegas queiram participar no futuro, sobretudo dar esta indicação de que a Direção-Geral do Património está disponível para colaborar connosco e naturalmente o interlocutor da Direção-Geral do Património não é esta comissão, é a vossa e portanto agradecia que garantissem esta transversalidade para não haver depois aqui problemas ou o Sr. Presidente da 12ª Comissão a perguntar para calma de quem é que a Direção-Geral do Património está a mandar coisas, portanto articulem lá isso para que corra tudo bem. Às vezes estas...
Mas eu mando para...
Manda para esta comissão, que somos nós.
Comissão Parlamentar.
Fomos nós que pedimos a audição o grupo de trabalho está cá da outra comissão.
Está bem.
Sabe que isto, a senhora diretora-geral também conhece a administração pública aqui na Assembleia, cada comissão tem as suas áreas e, portanto, os trabalhos intercomissões são feitos pela boa vontade de todos, porque não existe figura, intercomissões não há. E, portanto, temos que ser nós próprios a passar a informação uns aos outros. Senhores deputados, posto isto, penso que podemos agradecer bastante esta audição, que acho que foi muito clarificadora para todos. É mais trabalho para fazermos, mas estamos aqui para isso. Ainda por cima temos ajuda, portanto, isso vai ser ótimo. E, portanto, também pela minha parte dizer-vos que assim que tenha a lista do requerimento que pedi das entidades, as coletividades, não foi só coletividades, nós pedimos todas as associações de interesse público. Portanto, a ver o que é que vem. Verificámos que há um site na Secretaria-Geral, suponho que eu não sei se é da Presidência do Conselho de Ministros ou Ministério da Modernização Legislativa, acho que é da Presidência, eles têm lá um motor de pesquisa que permite, com o nome de alguma coletividade, saber se ela tem interesse público ou não. Mas não tem a listagem, é um a um. E, portanto, para terem aquilo é porque têm a listagem, feita, por isso nós pedimos a listagem para termos também essa informação. Resta-nos agradecer a vossa colaboração, a preparação que fizeram para virem aqui e as diligências estão dispostas a fazer para ver se damos força a esta ideia que ainda precisa de algumas obras, como já todos percebemos. Sim. Muito obrigada.
Obrigada, nós também. Obrigada.
Bom, senhores deputados, não saiam já todos, que eu queria ver se marcamos já uma data possível para mais audições. Porque ficou dependente das restantes, ficou dependente de saber como é que era o processo de orçamento de Estado. Eu pedia se alguém pode acompanhar a senhora diretora-geral. A Isabel pode. Ok. Que ainda vamos continuar aqui.
Obrigada.
Muito obrigada. Muito obrigada.
Vamos fazer o nosso trabalho.
Obrigada. Senhores deputados, tínhamos ficado de ver se para mais audições, se íamos fazer um forcing ou se íamos saber o que é que se passava na primeira semana dos trabalhos do orçamento, se temos essas datas para fazer reuniões de comissão ou não. Não sei se a Inês pode dizer se já chegaram a alguma conclusão ou ainda não.
Se for votado dos senhores deputados, poderemos agendar trabalhos até, julgo que era dia 3 de novembro, que é quando se inicia a discussão. Mas...
O que eu vos iria sugerir, eu penso que eventualmente poderíamos tentar fazer pelo menos mais uma audição na sexta-feira, dia 6, manhã a esta hora. Façam caso, quinta. Quinta, dia 6, esta hora. Quinta, dia 6 de outubro. Não, porque é a seguir ao feriado, não sei se muda o calendário, portanto não fazemos nesta semana, se calhar. Pronto.
Senhora Deputada, Senhora Presidente.
Para a semana temos o feriado, a meio da semana. Portanto, o calendário parlamentar altera-se, portanto não vou marcar audições, umas pessoas estão, outras não estão, outras estão fora. Da comissão, da 11ª. 4.
Temos reunião, sim.
A hipótese que havia, podíamos eventualmente fazer uma ou duas audições na quinta-feira, mas se, como é uma semana encurtada...
Quinta-feira...
É uma semana encurtada, vai ser difícil.
Causa-nos imenso transtorno, pronto. Que é sempre a reunião do...
Pois é, nós também. Nós também, por isso é que eu marquei cedo, porque enfim, as reuniões do parlamentar costumam ser 10h30, 11 horas e para lá vamos todos. Depois, na semana seguinte, sou eu que tenho um impedimento, estou em Estrasburgo, na Assembleia Parlamentar, na outra semana não posso marcar nada. Depois, a partir daí, podemos marcar, se temos tempo, até que disse, princípios de novembro, não foi o que disse?
Sim.
Então, nessa altura, o que eu vos propunho é o seguinte, a doutora Isabel e a doutora Inês vão fazer os contactos com as entidades que nós temos ali para ver quando é que podem vir. Não há reuniões de plenário, portanto, digam-nos das vossas dificuldades durante esse período. Senhora Deputada Paula.
Senhora...
Querem dizer... Se puderem dizer, se estão fora nesse período, só para a gente não marcar o dia, que estejam fora. Senhora Deputada Paula.
Senhora Coordenadora, queria só pedir o seguinte. Na semana, nos dias 18 e 19 de outubro, ficou em aberto, até na sequência da reunião do Grupo de Trabalho das Freguesias desta Comissão, a possibilidade de fazer uma audição em torno das questões das freguesias. Eu pedia até haver a decisão de, efetivamente, qual é que é o dia que se vai realizar essa
não
audição.
Não marcamos nada para 18 e 19.
Porque se falou nestes dois dias, isto é só para precaver...
Então, nesse caso, vou pedir aqui às nossas assessoras que tentem fazer um calendário das audições que faltam e contactar as entidades para ver as disponibilidades e tudo mais. Sabemos que há algumas que vêm de longe e, portanto, tem que ser à tarde, não pode ser às 9 da manhã, porque não chegam cá, tinham que vir de véspera. Portanto, tentarem fazer um calendário e depois mando por mail para todos os senhores deputados e vão-se fazendo as audições. O que eu acho que podemos todos chegar à conclusão que estas audições estão a ser bastante úteis. Porque estão a carregar para aqui muita informação que nós se calhar não tínhamos, ou se tínhamos dispersa. E, portanto, acho que devemos fazer este trabalho o melhor possível, porque podemos realmente melhorar a lei. Basicamente é esse o objetivo de todos, creio eu. Muito bem. Diga. Não, a lei, vamos lá ver. Não, tem razão. Ouça, tem razão, senhor deputado, tem razão. Esta vai ter algum destino e vai cobrir alguma coisa, mas já percebemos pelas conversas que tivemos que há matérias que ultrapassam esta lei. Não se pode meter o... Eu sei que sim. Não, mas não é isso. O senhor deputado ontem não teve o dia todo. Às vezes a gente não consegue meter o raciocínio na betesga, tá? E, portanto, há matérias que são muito importantes e que é importante legislar sobre elas, mas que ultrapassam o âmbito desta lei. Nós compreendemos isso. Mas identificar essas matérias também é importante, porque nos ajuda a delimitar a área que a gente está a trabalhar, não é? Pelo menos em arquitetura nós temos que conhecer o que a gente chama os condicionantes, e esses são os condicionantes, antes de fazer qualquer projeto. Não é?